Você está ouvindo o História FM.
Doutrina Monroe. Você já ouviu falar disso? Provavelmente não com esse nome, talvez na escola, mas tem uma outra expressão ligada a essa doutrina que provavelmente você já ouviu em algum lugar. Esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iglesias Rodrigues e para falar sobre esse assunto, mais uma vez aqui conosco, Felipe Figueiredo. Aqui eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Felipe, seja muito bem-vindo mais uma vez. Fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
Oi, Iclis. Olá a todos os nossos ouvintes. Meu nome é Felipe. Acho que é o quê? A terceira vez que eu estou aqui já?
Eu acho que sim.
Eu sou o convidado tapa-buraco do Iclis. Quando ele tem algum tema que ele quer gravar e não consegue achar candidato, então ele tem algum tema que ele precisa gravar e quer deixar de gaveta. Aí, dessa vez, eu me ofereci para ajudar o planejamento dele no ano que vem. E no caso da doutrina Monroe, é um tema que eu me sinto relativamente confortável assim, para gravar, porque é um tema que eu preciso lecionar bastante. Né? E acho que eu já até comentei aqui com vocês, né? Se você quer aprender mesmo sobre um tema, tenha a obrigação de ensiná-lo, né? Aí você vai ter que estudar bastante, né? Vai ter que lidar com as dúvidas das pessoas, enfim. Então, acredito que vai ser tudo tranquilo na nossa gravação.
Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais da doutrina Monroe depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é a nossa campanha do Apoia-se que financia esse podcast. E você pode financiar ele também em apoia.se/obrigahistoria com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Entrando lá, você consegue ver todas as recompensas. Com R$2 por mês, você tem o seu nome lido aqui, tem acesso ao mural com as novidades. Com R$5 por mês, você ouve os episódios com antecedência. R$10 por mês, você recebe os roteiros dos episódios do História FM, os roteiros das perguntas. E muito em breve teremos também um podcast, uma temporada de podcast exclusiva para apoiadores. Lá no Apoia-se, você pode apoiar acessando apoia.se/obrigahistoria. Os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Tupiraci Damasceno, Jerônimo Correia, Laura Monteiro, Fernando Pereira e Celso Batista. Muito obrigado, pessoal. São vocês que financiam esse podcast. E se você quer financiar também, só acessar apoia.se/obrigahistoria e fazer a sua colaboração. Ou se você quiser apoiar uma vez só, não quer fazer cadastro, você pode fazer isso via Pix pela chave leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com.
The American continents are henceforth not to be considered as subjects for future colonization by any European powers.
Para a gente situar o pessoal que está ouvindo no contexto histórico e até mesmo geográfico, né, desse tema, eu queria começar te perguntando qual era a situação dos Estados Unidos na época da doutrina Monroe, em termos assim de o tamanho dele em relação ao cenário global, pensando aqui o tamanho do país como potência, a geografia da época, enfim.
Então, Iclis, isso é muito interessante porque isso talvez é para mim, tá? Falando uma visão pessoal, né, a questão mais interessante sobre a criação da doutrina Monroe, que, né, ela é anunciada, não com esse nome ainda, né, mas ela é anunciada em 2 de dezembro de 1823, né, ou seja, 200 anos atrás. E hoje, né, em 2023, você fala em Estados Unidos, todo mundo sabe que é a maior potência militar do planeta, é a maior economia do planeta, né? Embora por alguns critérios, né, você possa colocar a China em primeiro já, mas enfim, em valores nominais é a maior economia do planeta. É um país absolutamente enorme do ponto de vista territorial, né? Um dos maiores países do mundo, com 300 milhões de habitantes. Em 1823, os Estados Unidos não era praticamente nada disso. Ok, já era um país grande, né? Porque você já tinha tido a compra da Louisiana. Mas, em 1823, o governo dos Estados Unidos, era um país que ainda estava passando, primeiro, pela sua crise, né, de estabilização interna. entre o modelo federativo, né, que foi estabelecido, e os defensores do modelo confederativo. Em última instância, essa disputa, né, vai levar à Guerra Civil dos Estados Unidos. A Guerra Civil dos Estados Unidos vai ter a questão da escravidão de pessoas negras como a sua protagonista, porém, o estopim, a questão de fundo, a questão político-jurídica da guerra, era aquela questão, né, e isso é frisado hoje em dia, especialmente pelas pessoas do Sul, né, muitas vezes para disfarçar o seu racismo, né, que é aquela coisa. Não, não foi uma guerra pela escravidão, foi uma guerra for states' rights, né, mas, em última instância, era essa disputa entre os defensores de um modelo federativo e os defensores de um modelo menos centralizado. Em 1823, a Constituição dos Estados Unidos, ela não estava em vigor, não tinha 40 anos, tá? Né? Porque a Constituição dos Estados Unidos, ela demora a entrar em vigor, né? Ela demora a ser completamente ratificada por todos os estados. Então, estamos falando de um país, ou seja, que estava passando por um processo ainda interno de estabelecimento. Como parte desse processo de estabelecimento do Estado, você tinha algumas características que eram, né? E isso é defendido, por exemplo, isso é mencionado, por exemplo, nos papéis federalistas que eu acabei de mencionar. Isso não chega a mencionar, né? Mencionei a discussão, né? Mas é mencionado também, por exemplo, no George Washington, né? No seu Farewell Speech e tal. O governo dos Estados Unidos, ele não tinha um grande exército permanente, por exemplo, nem uma grande marinha permanente. A Marinha dos Estados Unidos, inclusive a criação da Marinha dos Estados Unidos, é um processo curioso, né? Que aí, óbvio, isso daí é papo para outra gravação, outro programa, mas o processo de estabelecimento da Marinha dos Estados Unidos, ela, digamos assim, ela tinha que ser renovada, tá? Após alguns anos, né? Você tinha os Naval Acts, tá? Que falava, olha só, a Marinha vai ter essa autoridade, blá, blá, o determinado tamanho de frota, né? Porém, você tinha ali a ideia de uma marinha permanente, né? A criação de uma marinha permanente, mas pequena ainda, tá? Limitada. Não é, talvez a palavra mais adequada aqui seja limitada. O exército permanente também era reduzido e limitado. E você tinha, por último, uma questão muito importante, que é uma questão que dura até hoje nos Estados Unidos. Tem impacto até hoje nos Estados Unidos. Até hoje, nós temos nos Estados Unidos a defesa, né, uma defesa muitas vezes ideológica ainda, né, do isolacionismo do país. De olha só, e isso está ligado inclusive ao excepcionalismo dos Estados Unidos, né, o pensamento excepcionalista nos Estados Unidos. Então olha só, né, nós não temos que nos envolver, né, em assuntos europeus, nós somos aqui uma outra coisa, um país construído de forma diferente, um país idealizado de maneira diferente, nós temos o vasto território americano para nossa expansão, né, porque ele está vazio, só tem indígena nele, indígena não conta, né, na cabeça dessas pessoas. Então nós temos o pensamento excepcionalista fundamentando esse pensamento isolacionista, tá, dos Estados Unidos. Esse pensamento isolacionista é muito traduzido em duas frases, mas a principal delas, né, talvez seja do Thomas Jefferson, né, que recusa que determina, né, no entangling alliances, ou seja, alianças que nos prendam, né, rejeitar a ideia de alianças que nos prendam, né? Então era uma política, a defesa ali de uma política isolacionista baseada apenas no comércio, né, em princípios liberais. Tem uma questão importante para explicar esse isolacionismo dos Estados Unidos, especialmente esse isolacionismo do George Washington, né, dos Federalist Papers, que era, quando os Estados Unidos ganham, né, conquistam sua independência, os Estados Unidos tinham fronteiras com as três principais potências europeias. Britânicos ao norte, no que é o Canadá, franceses, tá, a oeste, no enorme território que depois vai ser comprado pelos Estados Unidos na compra da Louisiana, e espanhóis ao sul, né, no território da Flórida e também no território do vice-reino da Nova Espanha, né, que é basicamente ali o que depois vai ser o México. Então, quando os Estados Unidos surgem, quando os Estados Unidos tornam-se independentes, a política isolacionista também tinha uma questão de que, olha só, se a gente se meter em assuntos europeus, né, nós correremos o risco de sermos invadidos, termos uma guerra em nossas fronteiras, porque não é como os Estados Unidos de hoje. Os Estados Unidos de hoje faz fronteira com dois países, Canadá e México. Esses dois países não são nem de perto uma ameaça para os Estados Unidos, né? O México foi neutralizado pelos Estados Unidos em 1848 e o Canadá é um país que tem uma população muito mais reduzida, além de serem dois importantes parceiros comerciais e, no caso do Canadá, também um aliado militar dos Estados Unidos. Então, quando a gente olha para os Estados Unidos de 1823, essa é a primeira coisa muito importante da gente ter em mente. Era um país muito diferente do país que nós temos hoje, tá? Não era a maior economia do planeta, não era nem de longe a maior potência militar do planeta, não era um país interventor, era um país que defendia uma postura isolacionista e era um país cercado por possíveis ameaças.
E aí a gente chega na doutrina, e no começo do programa eu tava falando, o pessoal que tá ouvindo, que não necessariamente todo mundo já ouviu falar em doutrina Monroe, mas talvez já tenha ouvido falar nesse slogan, digamos assim, que meio que tenta sintetizar essa doutrina, que é América para os americanos. E aí eu queria esmiuçar três pontos principais dessa doutrina. E aí eu vou fazer uma pergunta para cada um desses pontos. O primeiro deles era a criação de novas colônias ou não nas Américas, né? Você pode explicar melhor esse ponto, contextualizando o colonialismo europeu por aqui e os processos de descolonização?
Então, esse slogan, inclusive, né, o América para os Americanos, é muito interessante porque ele é usado, né, na declaração do Partido Republicano Paulista, né, na fundação do Partido Republicano Paulista em 1871, que considera que o modelo monárquico, né, que na época vigorava no Brasil, era um modelo europeu, era um modelo estrangeiro. Mas, voltando para a sua pergunta, é óbvio, né? Não dá para a gente passar por todo o processo de colonização do continente americano, né? Mas o ponto aqui, acho, principal é, quando a gente olha para a situação em 1823, nós estamos olhando para o processo das independências na América Latina, a consolidação das independências. Né? Pensando no Brasil, por exemplo, o Brasil torna-se independente em 1822. Em, né, 1823, nós ainda temos ali uma parte dos conflitos que ocorreram pós-independência no Brasil, e nós vamos ter só a Constituição só em 1824. No restante da América Latina, né, na América Hispânica, nós temos, isso acho interessante de lembrar para os nossos ouvintes, né, nós temos dois processos, duas fases desse processo de busca por independência. A primeira fase, ela é normalmente rapidamente sufocada, né, derrotada, né, militarmente pelas forças espanholas. E depois, a segunda fase, ali já na década de 1810, na segunda metade da década de 1810, é quando esses processos têm sucesso, em parte devido ao enfraquecimento espanhol com as guerras napoleônicas, em parte devido, né, inclusive à abundância que você vai ter agora de armamento e mercenários no mercado internacional, né, que vão participar dessas lutas, vão participar desses combates, e em parte também pelo apoio britânico. Porém, a Espanha, né, a Espanha Bourbon, ela não vai, digamos assim, aceitar de muito bom grado, né, as independências das suas antigas colônias. Na verdade, a Espanha, né, ela só começa a reconhecer as independências depois da morte do Fernando VII, né, em 1833. O Fernando VII morre falando: é tudo meu ainda, né? Ele não reconhece as independências, tá? Então, existia um temor relativamente fundamentado de que a Espanha, em algum momento, tentaria fazer alguma intervenção no continente americano para retomar as suas colônias, né? Uma intervenção armada. Inclusive, né, já que eu citei o Brasil, né, parte da desconfiança dos outros estados latino-americanos perante a monarquia brasileira era por acharem que a monarquia brasileira, por ser próxima, né, por ser a mesma família dinástica que governava a metrópole Portugal, achavam que o Brasil poderia ser a porta de entrada, né, para essas tropas europeias, para essas tropas especialmente espanholas, que tentariam interferir no continente e retomar as colônias. Também estamos falando do contexto pós-Congresso de Viena. o Congresso de Viena, iniciado em 1814, acaba em 1815, ele tem aquela tríade, né, de princípios, né, de restauração, legitimidade e solidariedade. Né? O que significa legitimidade nesse contexto? Os territórios deveriam ser de quem eram antes da Revolução Francesa, antes das Guerras Napoleônicas. Ou seja, pelos princípios do Congresso de Viena, a Espanha falava, nós temos o direito de retomar nossas terras. Segundo, o que significa restauração? O uso da força, nem que seja, né, necessário, para a retomada desses territórios. E, claro, naquele momento eles estavam focando nos territórios europeus. Então, as mudanças territoriais que ocorrem na Europa com as guerras napoleônicas são todas revertidas. E, finalmente, o que é a solidariedade? Que as potências do Congresso de Viena, né, as cinco potências, se apoiariam em torno desses princípios. Inclusive para evitar novas, entre aspas, revoluções francesas. Né? Se a gente quiser dar um exemplo posterior desse pensamento, são esses princípios que, em 1848, vão fazer o Império Austríaco pedir ajuda da Rússia para esmagar a Revolução Húngara. Então, sob esses princípios, você tinha a ideia de que, olha só, a Espanha pode tentar reconquistar seus territórios, inclusive com eventual ajuda militar da Áustria, da Rússia, da Prússia. Né? A Rússia, inclusive, vamos lembrar, a Rússia tinha uma posse americana naquele momento, que era o Alasca. Né? E a gente vai falar do Alasca porque ele acaba sendo importante como, digamos assim, estopim. Muita gente vincula tudo isso que eu falei à ideia da Santa Aliança. Né? Porém, é importante fazer uma distinção que isso é uma... Essa ideia de que isso que eu estou falando é a Santa Aliança é uma simplificação. Tá? A Santa Aliança não envolvia a Espanha. Tá? A Santa Aliança era entre Rússia, Áustria e Prússia. E por que Santa Aliança, inclusive? Né? Porque ela reunia três potências das três principais vertentes do cristianismo. Né? Então você tinha uma potência católica, que era a Áustria, uma potência protestante, que era a Prússia, e uma potência ortodoxa, que era a Rússia. Então você tinha esse temor, como eu disse, fundamentado, de que a Espanha, né, tentaria retomar essas colônias, tá? Então, quando a doutrina Monroe fala, né, de não criação de novas colônias na América, ela está falando não só, né, de criação de novas colônias, mas também dessa retomada de relações. E por que eu disse que o Alasca é importante? Porque quando você fala de criação de novas colônias, você poderia ter essa criação a partir de colônias já existentes. Né? Porque apesar da gente ter tido as independências latino-americanas, você ainda tinha possessões europeias no continente americano. Né? Você tinha, sei lá, Jamaica nas mãos britânicas, você tinha Guiana nas mãos francesas e você tinha o Alasca nas mãos da Rússia, como eu mencionei. E o governo russo, o Império Russo, emite um decreto, tá? É um tipo de decreto chamado Ukase, tá? U-K-A-S-E. De 1821, falando que pretendia expandir os seus domínios no Alasca. Então, a partir dessa declaração, vejam, em 1821, ou seja, basicamente, né, menos de 2 anos, tá? 2 anos, basicamente, né, do discurso da doutrina Monroe, ela serve como o estopim. Né? O governo dos Estados Unidos olha e fala, olha só, os países europeus, agora que acabaram as guerras napoleônicas, podem querer voltar, retomar os seus olhos para o continente americano, como nós temos essa declaração russa. Então, precisamos nos antecipar, né, e marcar a nossa posição em relação a esse processo.
A doutrina, ela teve como grande objetivo barrar a interferência de países europeus no continente americano.
Segundo ponto, até certo ponto você já mencionou ele lá na primeira pergunta, mas o segundo ponto dessa doutrina seria a defesa da não intervenção dos países europeus nos assuntos internos dos países americanos. O que de certa forma dialoga com aquilo que você falou sobre o isolacionismo dos Estados Unidos em relação ao resto também, né? Você poderia dar um exemplo de como essas interferências europeias funcionavam na prática a ponto dos Estados Unidos quererem rechaçar isso?
Então, talvez o melhor exemplo, e isso é bom para a nossa discussão, né? Tá, eu vou dar um exemplo que ele vai ficar, digamos assim, fora da ordem cronológica, mas depois a gente vai explicar o porquê isso. Mas quando eu viro e falo que em 1823 existia, né, esse clima de desconfiança, que seria plausível, né, a Espanha tentar intervir no continente para retomar as suas colônias ou outras potências europeias, em 1829, 6 anos depois, a Espanha realiza a Expedição Barradas, que tenta retomar o México, tá? A Espanha tenta retomar o México pela força e ela é rechaçada, né, na famosa Batalha de Tampico, né? A Batalha de Tampico, que inclusive é no México, ela é considerada ali uma segunda guerra de independência, mas é considerada um dos marcos do processo de independência. Que você tem a Expedição Barradas, ela dura ali, acho que uns 2 meses, mais ou menos, e culmina nessa grande batalha, na qual as tropas mexicanas são lideradas pelo general Santana, né, Santa Ana, que é o cara que vai governar o México por décadas, né, inclusive na derrota para os Estados Unidos na guerra de 1848. Né, muita gente também deve conhecer o general Santa Ana devido a questões da cultura pop e envolvendo o Álamo, né, e a guerra de independência do Texas e tal. Então, imagino que muitos dos ouvintes já ouviram falar nesse nome. Ele se consagra, digamos assim, derrotando a Expedição Barradas, quando a Espanha tenta, de fato, retomar o controle do México.
O terceiro ponto dizia respeito mais a uma política isolacionista dos Estados Unidos, que era a não intervenção dos Estados Unidos em assuntos e guerras desses países europeus, e as suas demais colônias, né? E meio que fecha o ciclo da pergunta anterior e até do começo do programa, né? Esse isolacionismo que rejeita a intervenção de fora e, ao mesmo tempo, se propõe a não intervir, né? E, bom, isso não era algo novo, né? Levando em conta que até o George Washington já defendia princípios isolacionistas e tal. Você quer desenvolver um pouco melhor esse ponto?
Então, o principal aspecto desse ponto, acho que interessante de explicar, é que quando você tem a declaração da doutrina Monroe e fala que, olha só, os Estados Unidos não vão interferir nas colônias dos países europeus, era, como a gente mencionou, né, esse isolacionismo defensivo, né, digamos assim, e também querer amenizar o tom para não parecer que os Estados Unidos estariam fazendo uma ameaça, né, aos governos europeus, no sentido de, olha só, nós que vamos interferir nas suas atuais colônias. Tá? Então, quando eu falo América para os americanos, é os países que conquistaram a sua independência pela via própria não podem ser invadidos, não podem sofrer intervenções. Mas, ao mesmo tempo, nós não vamos interferir nas colônias já existentes. Então, nós não vamos, por exemplo, tomar Cuba da Espanha, tá? E por que eu falei nesse tom? Porque quando os Estados Unidos vão tomar Cuba da Espanha, décadas depois, né? Que é quando é o grande ponto de virada da doutrina Monroe, como a gente vai falar mais pra frente, tá? Mas então, naquele momento, em 1823, é o governo dos Estados Unidos falando, olha só, não vamos aceitar, não queremos interferência nos países que conquistaram sua independência. Mas, ao mesmo tempo, nós prometemos, nós garantimos que nós não vamos interferir nas colônias que ainda existiam, tá? Nas colônias que não conquistaram sua independência pela própria via. Né? Que os Estados Unidos não sairiam por aí invadindo colônias para justificar a independência delas. E aí, repito, o caso cubano é muito importante. Por quê? Porque Cuba era, primeiro, a maior suspeita naquele momento, né? Os Estados Unidos terminam de comprar a Flórida em 1819, da Espanha, e você tinha muito sulista nos Estados Unidos, né, que defendia que o governo dos Estados Unidos tomasse Cuba, ou então tentasse comprar Cuba, né, em relação aos espanhóis, devido ao fato de ser também, né, um local onde você tinha um modelo de plantation com mão de obra de pessoas escravizadas. Então, era, digamos assim, era uma adição perfeita, né, ao sul dos Estados Unidos. como eu mencionei, você tinha muito sulista dos Estados Unidos, muito fazendeiro, senador, enfim, que defendia esse tipo de coisa, tá? Que inclusive você tem um... Aqui eu confesso, tá? Se algum ouvinte nosso inclusive ouviu digitando, é porque eu fui colar, né? Você teve o Manifesto Ostend, tá? Que era um manifesto, né, publicado um pouco antes da Guerra Civil, em que advogava para os Estados Unidos vão comprar Cuba e ponto final. Então, era a isso que esse princípio se relacionava, né? Olha só, os Estados Unidos não vão interferir nas colônias que não conquistaram sua independência pela própria via.
Para o pessoal entender melhor o contexto dessa doutrina, eu queria pedir para você explicar o contexto do que estava acontecendo na Europa nessa época, e a criação da Santa Aliança, que vai facilitar para o pessoal entender de onde é que vem essa doutrina.
Então, Iclis, a parte, né, da Santa Aliança e do Congresso de Viena, a gente meio que já passou um pouco, mas o que eu acho, interessante, né, de complementar, né, aproveitando a pergunta, porque eu acabei me antecipando, né, falando da Santa Aliança antes, é que o principal ator desse processo, né, em relação à Santa Aliança era o Reino Unido, né, era o Império Britânico. Por quê? Porque a Espanha, depois das guerras napoleônicas, depois de ter tomado, né, um couro nas guerras napoleônicas, nas primeiras guerras, e depois ter sido um dos principais campos de batalha das guerras, né, com a Guerra Peninsular, a Espanha não tinha como invadir, né, realizar uma intervenção em larga escala no continente americano sozinha. E aí a gente mencionou, ela poderia ter ajuda, né, dos estados da Santa Aliança. Porém, nenhum desses três estados tinha como fornecer um grande apoio naval aos britânicos. A marinha prussiana e a marinha austríaca eram extremamente reduzidas nesse período, e a marinha russa, embora fosse, né, maior, ela era, primeiro, ela tinha uma série de problemas estruturais, tá? Problemas de treinamento de oficiais, que vão durar por toda, basicamente toda a Rússia czarista, tá? Né? O processo de treinamento, o processo de formação da Marinha Imperial Russa era absolutamente desastroso no período. Sabe, os eventos do encouraçado Potemkin não são uma exceção. E além disso, a Rússia, ela precisava cobrir basicamente três frentes marítimas, né? Báltico, Negro e Pacífico. Então, você não tinha como fornecer um grande apoio naval, você não tinha como realizar uma grande força invasora, uma grande força interventora no continente americano, salvo o apoio de um país, os britânicos. E os britânicos não desejavam isso. Os britânicos não iam ajudar a Espanha a retomar os territórios em que agora os britânicos eram os protagonistas políticos e econômicos. Quando você tem a independência dos países hispano-americanos, você tem o fim daquela imposição, daquela relação, né, do que vai ser chamado, né, o exclusivo colonial, né? Então, relembrando para os nossos ouvintes, né, aquela coisa, vamos relembrar de forma bem básica aqui, né? Os territórios da América Espanhola só podiam fazer comércio com a Espanha. Então, vendiam as suas matérias-primas para a Espanha, compravam outros produtos espanhóis. Os produtos que a Espanha não produzisse eram mercadores espanhóis que compravam esses produtos, por exemplo, dos britânicos, e revendiam para os territórios coloniais. E ao fazer isso, né, você tinha ali, inclusive, um ágio maior. Então você tinha essa relação, né, de um exclusivo colonial, ao mesmo tempo, com as independências, né, da América Espanhola. Os britânicos agora eliminaram o intermediário. Eram os britânicos que compravam os produtos primários desses territórios, eram os britânicos que vendiam os seus produtos para esses territórios. Vão ser os britânicos que vão ser protagonistas, inclusive, no processo de desenvolvimento do Porto de Buenos Aires. Né? Lembrando que Buenos Aires chegou a ser invadida pelos britânicos durante as guerras napoleônicas. Porto de Montevideo, relações com o Chile, né? Inclusive, recentemente, Chile e Reino Unido celebraram 200 anos, né, De relações oficiais e tal. E coloca ali, né, o Reino Unido como o primeiro aliado, né, dos britânicos e tal. Então, os britânicos não tinham interesse nenhum em ajudar a Espanha a reconquistar territórios, na qual agora era uma situação muito mais vantajosa para o Reino Unido, que naquela época, né, é o início do que vai se convencionar chamar, né, de Pax Britannica, né, quando o Reino Unido tinha o virtual monopólio dos mares, do grande comércio internacional. Você tinha a maior marinha mercante do mundo, a maior marinha de guerra do mundo. A França vai demorar décadas, né, para conseguir chegar perto disso. A Espanha nunca vai se recuperar, a Alemanha vai começar a construir sua marinha de guerra só a partir da política de Weltpolitik em 1891, então o Reino Unido não tinha interesse nenhum, então a Santa Aliança em si pouco podia fazer para ajudar a Espanha a retomar os seus territórios.
Outra questão relativamente recente que tinha influenciado o desenvolvimento dessa doutrina foi a Guerra de 1812 entre os Estados Unidos e o Império Britânico. O que foi essa guerra, uma guerra que é tão pouco falada, tão pouco discutida, e por que ela aconteceu? Pelo menos pouco falada aqui, né?
Não, é isso, mas um dos motivos que ela é uma guerra pouco conhecida é porque é uma guerra que não teve vencedor, né? Porque certamente se os britânicos tivessem dado um cacete nos Estados Unidos ou vice-versa, a gente já tinha uns 3 filmes, né, sobre isso, tinha filme hollywoodiano sobre isso, mas não, normalmente ela só é mencionada, né, alguma coisa assim e tal. O evento principal dessa guerra, inclusive, né, é bastante vergonhoso para o governo dos Estados Unidos, é por isso que não está na cultura pop, que é quando Washington é incendiada, né? Washington, a capital dos Estados Unidos, é tomada, né? A Casa Branca original é destruída, o prédio do Capitólio, né, que é onde fica o Congresso, ainda estava sendo construído, né, e é danificado. Então, mas a Guerra de 1812, ela faz parte das guerras napoleônicas. Ela é às vezes chamada, né, de Segunda Guerra de Independência, porque ao mesmo tempo que você não teve, que a guerra em si, né, não teve uma mudança decisiva, né? Não teve ali uma alteração decisiva entre os dois países, ela colaborou muito para o patriotismo, né, nos Estados Unidos. É na Guerra de 1812, por exemplo, que você vai ter o surgimento, né, a criação do hino nacional. É a partir da Guerra de 1812, né, que você vai ter ali a chamada Era dos Bons Sentimentos, né, porque foi uma guerra, né, que, digamos assim, unificou o país de maneira pós-independência, né? Foi a primeira guerra travada, né, por toda a coletividade pós-independência. Então, ela acaba tendo essa importância para o patriotismo dos Estados Unidos. Mas, respondendo sua pergunta, né, por que começa a guerra? Você tem o contexto ali das guerras napoleônicas e você tinha uma espécie de desconfiança mútua entre britânicos e Estados Unidos. E junto com essa desconfiança mútua, você tinha uma confederação de indígenas que vivia nos territórios do Canadá, mas também alguns territórios dos Estados Unidos, na região dos Grandes Lagos, né? É a confederação liderada pelo Tecumseh, que vai ser considerado ali o grande líder indígena desse período, ao ponto que, né, o general Sherman, né, que é muito importante na Guerra Civil dos Estados Unidos, e depois é o general que o nome dele vai batizar o principal carro de combate dos Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, né, o nome do meio dele era Tecumseh. Ele era um homem branco, inclusive. Né? Então, o que acontece? Essa confederação indígena que vivia na região dos Grandes Lagos, ou seja, nos dois lados da fronteira, né, ela se opunha à expansão dos Estados Unidos, à expansão da colonização pelos Estados Unidos rumo ao oeste, e, como eu mencionei, você tinha uma desconfiança mútua. Por quê? Porque, como se tratava do período das guerras napoleônicas, os britânicos estavam, naquele momento, se armando bastante, né? Então você teve ali uma aceleração de processos de construção naval, uma aceleração de conscrição de homens e tudo mais, e o governo dos Estados Unidos olhava para isso e falava: ah, então os britânicos vão nos invadir para tentar retomar os Estados Unidos. E aí o governo dos Estados Unidos passou a ver aquele cenário como um cenário por uma guerra, né? E também a partir do momento em que os britânicos, e aqui vem o principal motivo da guerra, tá? O principal motivo da guerra foi a questão comercial. Por conta das guerras napoleônicas, o comércio dos Estados Unidos com a Europa ficou bastante enfraquecido, bastante diminuído e bastante ameaçado, né? Já que você agora, o oceano era um campo de batalha. E os britânicos tomavam navios dos Estados Unidos, tomavam inclusive os tripulantes, né, desses navios, porque estamos falando de marinheiros que falavam inglês. Então falavam, olha só, você vai, capturamos você, você vai servir nos navios da Marinha Real agora. Então, o fim desse comércio fez o governo dos Estados Unidos passar no Congresso, tá, uma lei autorizando por um processo de se armar, e eventualmente declarou guerra ao Reino Unido, que foi chamada guerra preemptiva. Eles falando, olha só, a gente declarou guerra primeiro porque os britânicos vão declarar guerra a gente. Na verdade, também existia um outro ponto, que era, e isso hoje, a gente, né, hoje é bastante documentado, inclusive nas cartas, né, das pessoas envolvidas. O governo dos Estados Unidos queria aproveitar a situação de que os britânicos estavam envolvidos nas guerras napoleônicas para tentar tomar mais territórios da região dos Grandes Lagos. Então, olha só, os britânicos não vão conseguir se defender direito, eles têm que lutar contra a França, então vamos aproveitar a situação e tomar mais territórios. E aí, nessa primeira fase da guerra, você vai ter um avanço dos Estados Unidos até justamente o momento em que você tem a primeira abdicação da França, né? A primeira abdicação do Napoleão, desculpem, em 1814, quando os britânicos conseguem mandar reforços e aí dão pau nos Estados Unidos, repito, tomam Washington, né? E aí os dois lados, enfim, precisam sentar, conversar, né? Fala, olha só, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Você tem em paralelo com isso, né, os combates com os indígenas, inclusive, né, você vai ter indígenas aliados dos britânicos e indígenas aliados dos Estados Unidos. É, não vou saber precisar quais são, peço desculpas. Quais nações eram aliadas de cada um. E aí você vai ter o estabelecimento mais ou menos da fronteira onde é até hoje. Lembrando que os Grandes Lagos, eles acabam sendo partilhados entre Canadá e Estados Unidos e, posteriormente, né, em meados do século XIX, eles vão ser desmilitarizados. Por quê? Porque até meados do século XIX, você ainda tinha ali um eventual receio, né, de uma nova guerra entre Estados Unidos e britânicos / Canadá. Então você tinha manutenção de navios de guerra nos Grandes Lagos, tá? E aí, com a desmilitarização dos Grandes Lagos, isso permite uma economia de recursos, isso permite uma melhoria das relações entre os dois países, é claro. Mas, enfim, resumindo bem, a guerra de 1812, ela não pode ser desvinculada do contexto das guerras napoleônicas e desse processo ali, inclusive, de estabilização de fronteiras desse novo país.
Os Estados Unidos, enquanto nação, se formou a partir da Guerra de Independência, né, contra o Império Inglês. Isso provoca, naquela nação recém-nascida, uma percepção de que ela é uma nação predestinada.
Aqui eu queria falar um pouco sobre o recebimento dessa doutrina em outras partes das Américas. E aqui a gente até pode trazer à tona o nome do Simón Bolívar, porque a gente tem um episódio aqui no História FM sobre o Simón Bolívar, mas eu acho que a questão da reação dele à doutrina Monroe vale um espaço aqui nesse episódio. Então, qual foi a reação do Bolívar e outros líderes latino-americanos da época?
Então, Inclis, essa é uma pergunta muito interessante porque ela acaba permitindo que a gente, digamos assim, unifique tudo isso que a gente tem falado até agora, né? Sobre os britânicos, especialmente. Por quê? Né? A recepção pelo Bolívar, por basicamente todos os principais líderes do processo de independência na América Hispânica, então, além do Bolívar, por exemplo, a recepção do Guadalupe Vitória, a doutrina Monroe também está registrada, é basicamente a recepção do San Martín, eu não sei dizer, tá? Mas tanto Bolívar quanto Guadalupe Vitória, a gente pode afirmar categoricamente que eles expressaram gratidão pelo gesto da doutrina Monroe, porém, gratidão no sentido de que foi algo visto como um apoio simbólico. Então, eles agradeceram o fato de que você tinha um governo, né, na América, né, o primeiro governo estabelecido na América, apoiando esses processos de independência e afirmando que rechaçava tentativas de recolonização pelos europeus. Mas nada muito além disso, tá? Então, quando eu digo que o Simón Bolívar e o Guadalupe Vitória expressaram gratidão, não foi que eles, tá, se comoveram e falaram, meu Deus, agora vai, agora a Espanha nunca mais vai voltar, alguma coisa assim. Não, no fundo, no fundo, eles não deram muita bola, tá? Por quê? Porque quando você tem o discurso da Doutrina Monroe, e aí, por isso que eu disse que dá pra gente juntar tudo isso, o que a gente falou agora. O governo dos Estados Unidos não teria como, sozinho, impedir uma intervenção europeia no continente americano. Tanto que não impediu. A gente acabou de falar da Expedição Barradas, em 1829. Tá? A Espanha cruzou o Atlântico com alguns milhares de homens, desembarcou no México e falou, vamos tentar retomar o México pela via armada. E o governo dos Estados Unidos não pôde fazer nada. Por quê? Porque o governo dos Estados Unidos, vamos repetir o que a gente falou no início, não tinha uma grande marinha permanente, não tinha um grande exército permanente e estava muito mais preocupado com a consolidação do seu próprio território, né? Com esse processo de expansão territorial, né, gigantesco que os Estados Unidos vão fazer. Então, qual é o ator-chave para as primeiras décadas da doutrina Monroe? É o Reino Unido, tá? É o Reino Unido, no fim das contas, que vai impedir que as potências europeias realmente, né, invadam o continente americano, realize esse tipo de intervenção no continente americano. E é o Reino Unido que, já como parte, né, da consolidação das relações com os Estados Unidos, então assim, você tem a chamada relação especial, né, entre Estados Unidos e Reino Unido. Ela começa, de fato, ali, mais ou menos na Primeira Guerra Mundial. Porém, um pouco antes disso, você já tinha uma relação muito próxima. Favorecida, é claro, pelo fato de que estamos falando de dois países que têm sua história interligada. Então, né, os Estados Unidos compartilharão idioma, compartilharão algumas bases culturais, especialmente a elite fundadora dos Estados Unidos. A elite fundadora dos Estados Unidos se trata do quê? De homens brancos, protestantes, né, escravistas ou que lucravam com o comércio, especialmente, a mesma situação da classe dirigente britânica. Vamos lembrar, quando os Estados Unidos vai ter um presidente católico pela primeira vez? Com JFK, com Kennedy, década de 60, tá, do século 20. Então você tinha uma elite muito similar, o que leva a uma aproximação. Então, o país que vai, de fato, impor a doutrina Monroe é o Reino Unido. O Reino Unido que não vai apoiar as iniciativas europeias e o Reino Unido que, inclusive, vai usar a doutrina Monroe como justificativa. O Reino Unido vai, em diversos momentos, usar o discurso, tá? Um discurso de conveniência, de falar, olha só, gente, não vamos fazer isso porque isso viola a doutrina Monroe. E aí vamos alienar os Estados Unidos. Então, o país decisivo para as primeiras décadas da doutrina Monroe é o Reino Unido. Por isso que, quando o governo dos Estados Unidos declara a doutrina Monroe, né, em 1823, e novamente, a doutrina Monroe sequer tinha esse nome ainda, tá? Ela faz parte, né, do discurso escrito do presidente James Monroe. O discurso foi escrito, inclusive, né, em boa parte, né, pelo então secretário de Estado e futuro presidente, o John Quincy Adams, tá? E naquela época, né, foi parte do discurso da União. O discurso da União, durante o primeiro século dos Estados Unidos, boa parte, mais até, né, ele era enviado como uma carta, tá? Ele não era pronunciado perante uma sessão conjunta do Congresso, como é feito hoje em dia. Colaborou muito para isso o desenvolvimento do rádio, né, porque era uma maneira do presidente aparecer. Aparecer entre aspas, né, com o rádio ele, enfim, acho que o nosso ouvinte entendeu. Então, o termo doutrina Monroe, ele vai ser utilizado apenas décadas depois e ela vai se concretizar como uma doutrina, de fato, depois da Guerra Civil dos Estados Unidos. O termo Doutrina Monroe só é utilizado a partir da década de 1850 e ela só se torna uma doutrina de fato depois da Guerra Civil dos Estados Unidos. Vamos lembrar que durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, os franceses invadem o México. Tá? Inclusive se aproveitando, né, do fato de que, olha só, o governo dos Estados Unidos não vai poder fazer muita coisa aqui, eles vão ter que olhar para o outro lado, e aí os franceses invadem o México, né, estabelecem o segundo império mexicano, né, com aquela história que eu particularmente acho, né, divertidíssima, né, divertidíssima de claro, né, olhando posteriormente, enfim, né, ela é surreal, na verdade, né, que é, eles precisam achar um imperador pro México, vão pegar um monarca Habsburgo, que nunca tinha nem pisado no México, nem saber de, sabe, enfim, né, que é o Maximiliano. Ah, por quê? Porque é um monarca que é nosso aliado e é católico, então põe ele lá, é tudo católico, né, era o pensamento, e ele vai ser executado 3 anos depois. Então, assim, o ator-chave para esse primeiro momento é o Reino Unido. Consequentemente, o Simón Bolívar, inclusive, tinha, né, suas desconfianças com os Estados Unidos. Né, ali, no contexto do Congresso do Panamá, por exemplo, que ocorre alguns anos depois. Então, não foi uma reação, digamos assim, muito acalorada, porque nem tinha motivo para ser.
Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Eventualmente, a doutrina Monroe passou a entrar numa lógica de justificativa expansionista por parte dos Estados Unidos, a ponto de ela ser uma espécie de, vou chamar assim, de validador filosófico, entre aspas, do tal Destino Manifesto. Então eu queria te perguntar, o que é o Destino Manifesto?
Olha, essa é uma ótima pergunta, né? O Destino Manifesto é a principal ideologia nacional dos Estados Unidos. Eu acho que, se for para colocar em uma frase, é isso. E ela vigora até hoje, em diferentes interpretações. Porém, o Destino Manifesto, ele começa, né? Ele vai ter as suas origens já no processo de colonização e independência. A colonização dos Estados Unidos, ela vai ser ideologicamente muito baseada numa visão religiosa de redenção. Vou repetir, o que eu estou falando agora é de ideologia, tá? Não estou falando de realidade material, estou falando de ideologia, ou seja, é o pensamento que norteava diversas dessas ações e a crença dessas pessoas. É importante fazer essa distinção. Então, quando os colonos de origem inglesa começam a chegar no território, né, do Nordeste do atual Estados Unidos, né, quando a gente pensa nesses colonos até hoje, né, até pela cultura pop dos Estados Unidos, que ajuda a solidificar esses paradigmas ideológicos, né, o nosso ouvinte vai pensar no quê? Vai pensar lá no Ação de Graças, né, os peregrinos, o Mayflower, né, os peregrinos protestantes, né, os puritanos, na verdade, né, que chegam nos Estados Unidos. Como isso se conecta, né, com essa ideia de Destino Manifesto? Esses colonos religiosos vão agir muito baseados na ideologia de que eles estavam ali com uma missão de redenção. Redenção especialmente da cristandade. Então eles estavam fugindo de guerras religiosas. Por que essas guerras religiosas existiam na Europa? Porque não existiria espaço suficiente. Então você tinha o católico, você tinha o calvinista, você tinha os protestantes de diversas denominações, vamos ficar aqui citando cada uma, né, os diversos tipos de protestantes, com os católicos, com os judeus, com não sei quem, todos eles num espaço relativamente reduzido, então isso gerava margem para as guerras religiosas. Ao migrarem para os Estados Unidos, para o continente americano, melhor dizendo, né, e ao colonizarem essa terra, eles tinham a missão, primeiro, de expandir a palavra do cristianismo, né, de catequizar essa terra, e segundo, era uma terra entre aspas, desocupada, né, porque você só teria indígenas, que estavam ali também para serem convertidos, né? E aí, vamos lembrar, essa ideia, né, de que povos nativos precisam ser convertidos existe até hoje, especialmente no Brasil, tá? Então, você teria ali a missão de expandir o cristianismo e a abundância de terra, e de fato, o continente americano é muito maior do que o continente europeu, né? Os Estados Unidos são muito maiores do que a Europa Ocidental, tá? Então você teria terra para todo mundo. Então você teria ali a comunidade presbiteriana, você teria a comunidade luterana, você teria a comunidade católica, você teria a comunidade quaker, você teria a comunidade não sei quem, de não sei quem, de não sei qual lá. Todo mundo poderia viver em paz na sua própria comunidade. Então, esse é o primeiro ponto. A partir disso, a partir do desenvolvimento econômico dessa terra, a partir da expansão territorial desses colonos rumo ao oeste, tá? Você tem, então, o surgimento, né, da ideologia do destino manifesto, que vem especialmente com a independência. Quando os Estados Unidos se tornam independentes, você tinha ali o território das 13 colônias, né? Todo mundo aí que está ouvindo sabe disso. Quando você tem o Tratado de Paris, que estabelece a independência dos Estados Unidos, você tem um pedaço, digamos assim, a mais, tá? O território que é cedido aos Estados Unidos inclui um território do oeste. Ou seja, essa terra aqui está prosperando economicamente, especialmente no nordeste dos Estados Unidos, tá? Pensem no nordeste dos Estados Unidos, onde hoje estão regiões de Nova York, Boston e Filadélfia. Tá? Esse é o centro do destino manifesto. O sul escravista da plantation, isso era outro cenário, era a grande contradição interna, enfim, né? Um sistema baseado na violência, baseado no... Então, assim, o pensamento do destino manifesto, a gênese dele está nesses locais, tá? Nova York, Boston, Filadélfia. E comunidades agrícolas ao redor, especialmente. Comunidades agrícolas ali onde hoje são, especialmente, por exemplo, a região de Baltimore, tá? Pensilvânia, né? Enfim, né? Pensilvânia, que até é o lugar ali daqueles grandes celeiros, né? Que também se tornam, né, um arquétipo presente em todos os Estados Unidos, que a gente vê na cultura pop também, né? O grande celeiro do Pica-Pau, enfim. Então, quando você tem essa expansão pro oeste, você tem uma expansão pro oeste. Primeiro, Contratado de Paris, 1783. Depois, 20 anos depois, 1803, o governo dos Estados Unidos compra a Louisiana. Então, em 20 anos e de forma pacífica, os Estados Unidos se tornam o segundo maior país do mundo em território naquele período, atrás apenas do Império Russo, tá? Né? Pensando num território contínuo. Então, isso era o quê? Isso era o destino manifesto. Ou seja, era uma manifestação de que o destino das pessoas, dos colonos dos Estados Unidos, era reproduzir aquele modelo de cristandade, de moldar esse oeste selvagem, né? Vamos lembrar, existe a expressão Wild West, de moldar o oeste selvagem ao ideal cristão, branco, europeu, como uma redenção tanto do oeste quanto do continente europeu. Então, olha só, o problema das guerras religiosas não é a religião, não é a cristandade, não é o cristianismo, é a geografia, tá? A geografia europeia que fazia a gente se matar. Então, agora, nós temos esse vasto e rico território do oeste. E por que, então, é um destino manifesto? Porque é esse destino se manifestando, mostrando que Deus estaria aprovando isso. Que Deus que estava falando, olha só, vocês estão fazendo algo ótimo, tá? Eu estou vendo e pela minha graça vocês vão conquistar mais territórios para expandir esse modelo, tá? Junto com isso, você vai ter o desenvolvimento de um pensamento de superioridade racial. O núcleo desse destino manifesto é o que se convenciona chamar de WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Tá? Ou seja, protestantes brancos de origem anglo-saxã. Vou repetir, católico só foi virar presidente na década de 1960. As duas primeiras encarnações da KKK, da Ku Klux Klan, tinham católicos como seus alvos. Você tinha, quando começam as migrações de italianos e espanhóis para os Estados Unidos no final do século XIX, essas pessoas vão ser alvos de termos racistas, como por exemplo Dago, e eles não eram considerados brancos. Inclusive, o Saturday Night Live fez uma piada com isso recentemente. O comediante Colin Jost, que é um ótimo representante físico, né, de um WASP, tá? Não é a ideologia dele, pelo pouco que eu vejo, mas fisicamente ele é essa pessoa. E aí ele estava repercutindo as eleições na Itália, né, com a Giorgia Meloni. E a Giorgia Meloni, né, fez lá declarações racistas sobre imigrantes vindos da África. E aí ele, o punchline da piada é: espera, os italianos são brancos agora? Sendo que a Giorgia Meloni, inclusive, ela é loira de olho claro. Então você tem esse destino manifesto, é um pensamento que vai juntar, então, uma ideologia, né, repito, que une cristianismo, o molde desses novos territórios ao cristianismo, e é esse cristianismo protestante, branco, anglo-saxão, a expansão territorial como uma prova de que Deus aprova esse processo, e aí vem o pensamento que vai ser muito perigoso, que é o pensamento que vai resultar no excepcionalismo dos Estados Unidos, que é a ideia de que as ações do governo dos Estados Unidos são chanceladas por Deus, tá? Então, a expansão territorial é, de certo modo, uma expressão da vontade divina, tá? Esse é o destino dos Estados Unidos. E ninguém pode parar esse destino. E quem manifestou esse destino para os Estados Unidos foi o próprio Deus. É uma ideologia extremamente complexa, extremamente curiosa e fruto do seu tempo, e que vai se tornar extremamente perigosa. E aí você vai ter as contradições, repito, a grande contradição desse pensamento vai ser a questão da escravidão. Um dos caras que vai, não vai desafiar, mas vai expor as contradições do destino manifesto, é o Abraham Lincoln. Eu falo um dos caras, né, parece que ele é meu amigo de jogar bola, né, mas enfim, é o Abraham Lincoln, né? O Abraham Lincoln vai criticar, por exemplo, o preconceito contra católicos, vai criticar a expansão da escravidão, vai falar: olha só, que destino manifesto é esse se junto com a expansão dos Estados Unidos vem a expansão da escravidão, né? Lembrando que o Lincoln não era um abolicionista no primeiro momento, ele queria evitar a expansão da escravidão. Então, o destino manifesto, tá, vai ser, então, o pensamento de que o Oeste, a vida selvagem, né, está ali para ser moldada, redimida, tá, por esses brancos, por esse pensamento branco religioso do Nordeste dos Estados Unidos. E isso vai estar ligado intrinsecamente ao imperialismo dos Estados Unidos. Isso vai estar ligado, por exemplo, ao pensamento naturalista nos Estados Unidos. Se você vai, por exemplo, no Museu de História Natural de Nova York, né, onde o Ross trabalha, o Ross de Friends, né, você vai ver lá as frases do Theodore Roosevelt, que foi o cara que fundou, né, e incentivou esse pensamento científico, mas era um pensamento científico também imperialista e determinista em muitos pontos, né? Então, olha só, temos que conhecer, temos que domar a natureza, né? E a natureza, nesse caso, inclui os próprios indígenas, né? Você tem ali alguns displays no Museu de História Natural que, assim, nem se tivesse um neon, tá, brilhando em cima escrito racismo, seria tão racista quanto, né? Mas, enfim, então, em linhas gerais, é isso que é o destino manifesto. É esse pensamento que justifica essa ideologia, melhor dizendo, né? Toda vez que eu falei pensamento aqui, substituo por ideologia, tá, gente? É essa ideologia que justifica o imperialismo dos Estados Unidos sob essa missão divina de redenção e molde e domesticação dessa natureza selvagem que começa falando do oeste dos Estados Unidos, mas que depois, basicamente, pode ser aplicada a toda e qualquer região do globo.
E a maneira de garantir os interesses norte-americanos e cidadãos norte-americanos, você não imagina quantas vezes nós já ouvimos isso, né? Em defesa de cidadãos norte-americanos que estão em risco de suas propriedades ou dos interesses dos Estados Unidos, os Estados Unidos se consideram no direito de atacar outras nações.
E como é que foi a expansão do poderio dos Estados Unidos do ponto de vista econômico, levando em conta que quando a doutrina Monroe foi criada, o país não era nem de longe a potência que viria a ser no futuro, né? Como até você comentou no começo do episódio. E essa expansão e as consequências dessa doutrina acabaram abrindo portas para os Estados Unidos expandirem muito seu poder econômico, né? Então, como é que foi isso?
Vamos lá, o que acontece? Com a Guerra Civil dos Estados Unidos, nós vamos ter agora a consolidação de todo o país. Tanto que alguns teóricos, né, vão dizer que a Guerra Civil dos Estados Unidos é a conclusão da Revolução Liberal Burguesa do país. Nós temos a abolição da escravidão e nós vamos ter a expansão do modelo nortista da mão de obra, da mão de obra livre, empresas privadas, um processo muito intenso de industrialização baseado num protecionismo muito forte perante a competição europeia, e a expansão do mercado, especialmente interno, e também a exportação de produtos dos Estados Unidos, tanto para outros países americanos quanto para outras regiões do globo. Então, nós temos a expansão econômica, né, dos Estados Unidos, repito, né, a Guerra Civil é um marco muito forte disso. Tá? A Guerra Civil leva a uma expansão industrial muito grande, porque você vai ter uma enorme produção voltada para a guerra. E quando a gente fala voltada para a guerra, né, uma coisa que eu já falei aqui no seu podcast, que eu sempre falo e que é importante lembrar para as pessoas, né, quando você fala em produção voltada para a guerra, não é só canhão, tá? Não é só munição, pólvora. O soldado se veste, o soldado come, o soldado precisa ser deslocado de um local para o outro. Tá? Então a guerra tem um incentivo econômico muito grande. Um exemplo que você também já abordou, por exemplo, durante a Guerra do Paraguai. Né? Durante a Guerra do Paraguai, nós vamos ter uma expansão muito grande da economia do sul do país. Para quê? Para produzir charque para as tropas, produzir mais erva mate para as tropas e por aí vai. Então, a Guerra Civil dos Estados Unidos consolida, tá? A economia dos Estados Unidos vai levar um grande crescimento econômico. E nas décadas seguintes, é o que Mark Twain vai chamar de Gilded Age. Né? Era Gilded é algo banhado. Né? E mais especificamente, né, no caso do Mark Twain, a ouro. Né? Então seria a era banhada a ouro. Por que banhada a ouro? Porque você vai ter um desenvolvimento econômico muito grande, uma expansão para o oeste, expansão das ferrovias, atividade econômica incessante. Não tem problema de escassez de mão de obra, porque você vai ter constante chegada de imigrantes. Não vai ter questões ligadas, inclusive, por exemplo, a inovações, porque você também vai ter chegada de imigrantes, trazendo novos conhecimentos, trazendo novas maneiras de produção, trazendo novas atividades econômicas, né? Então, não, adoro Nova York, porque lá, poxa, lá você come uma pizza enorme. Quem desenvolveu a pizza não foram os WASP, tá? Foram os italianos que vão chegando, né? Por exemplo. Dando um exemplo bem idiota. Mas enfim, então é uma era de muita atividade econômica, mas em que os problemas sociais, as contradições sociais e as contradições políticas continuavam. Por isso que era banhada a ouro. Era um país de chumbo, mas banhado a ouro. Né? Expressão, repito, do Mark Twain. E aí nós vamos ter, então, a consolidação econômica. Pós-Guerra Civil, nós temos agora também a consolidação militar dos Estados Unidos. Né? Agora nós vamos ter uma disponibilidade, né? Uma variedade de oficiais, não apenas agora formados, mas com experiência de guerra. Nós vamos ter agora uma marinha de guerra enorme, tá? Inclusive o primeiro encouraçado, né? Não encouraçado moderno, né? O formato dreadnought, né? Mas os primeiros couraçados a entrar em serviço foram durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Inclusive o primeiro combate entre dois navios couraçados, né? A famosa batalha entre o USS Monitor e o Merrimack, tá? Então agora você tem também uma marinha muito grande, muito presente. Então você tem agora essa potência militar e econômica. E aí começa a expansão imperial dos Estados Unidos. Começa não, né? Se intensifica. Você pode colocar um começo, né? Quando você tem, antes da Guerra Civil, né, a expansão rumo ao Pacífico, os estabelecimentos dos primeiros postos no Pacífico, a abertura do Japão sob a diplomacia da canhoneira, né, com o Commodore Matthew Perry, antes da Guerra Civil. Mas depois da Guerra Civil você vai ter o quê? Você vai ter a compra do Alasca, você vai ter a expansão e a consolidação da presença no Pacífico, que até o fim do século vai levar ao golpe de Estado na monarquia, no Reino do Havaí, o estabelecimento da República do Havaí e posteriormente a anexação da República do Havaí. E você vai ter as primeiras primeiras intervenções na Bacia do Caribe, que vão primeiro buscar um protagonismo econômico dos Estados Unidos, ou seja, a exploração de guano, a exploração de frutas tropicais, né, especialmente ali na América Central e em ilhotas no Caribe, e que em 1898 vai culminar na Guerra Hispano-Americana, que, como a gente já mencionou, é um ponto decisivo para esse processo de imperialismo dos Estados Unidos e de mudança no caráter da doutrina Monroe. Por quê? Aqui eu vou falar um pouco brevemente, né? Acho que a Guerra Hispano-Americana, acho que dá para fazer um podcast de uma hora tranquilo sozinho sobre ela. Mas enfim, o governo dos Estados Unidos, alegando apoio aos independentistas cubanos, vai interferir em Cuba, tá? Vai interferir nessa luta por independência e vai declarar guerra à Espanha. A guerra contra a Espanha nesse momento, né, os nossos ouvintes podem não pensar nisso, mas ela era uma guerra em dois mares. No Caribe, onde a Espanha tinha Cuba e Porto Rico, e no Pacífico, onde a Espanha tinha as Ilhas Marianas e as Filipinas. Os Estados Unidos derrotam a Marinha Espanhola, invadem Cuba, tá, com tropas, né? Inclusive os famosos Rough Riders, comandados pelo Ted Roosevelt. É quando o Ted Roosevelt, né, inicia a se tornar uma figura nacionalmente conhecida, né, nos Estados Unidos. Invadem também Porto Rico, repito, sob a justificativa de apoiar esses movimentos independentistas. Então, lembrando que Cuba, né, foi o segundo, né, país do continente americano, o segundo não, o penúltimo país do continente americano a abolir a escravidão. Desde meados do século XIX, né, você já tinha diversos movimentos, né, cubanos pela independência, e o herói nacional da independência cubana é o Martí, né, o José Martí, que luta na guerra, né, de 1890. A guerra começa em 1895, acho. E aí os Estados Unidos entram na guerra em 1898, ou a guerra começa em 1896, enfim, a guerra começa alguns anos antes e os Estados Unidos entram em 1898. E você tem, então, agora, pós 1898, você tem os Estados... Ah, e outra coisa que é importante mencionar, né? A própria justificativa para a entrada dos Estados Unidos na guerra, né, é debatida, né, aquela hipótese, né, de ter ocorrido uma operação de bandeira falsa com o encouraçado SS Maine. Não, o SS Maine estava num porto cubano e explodiu. O governo dos Estados Unidos alega que ele explodiu porque foi atacado pela Espanha, né, e usa isso como justificativa para entrar na guerra. Hoje, entretanto, muito, né, nós sabemos que ele explodiu por um acidente mesmo, uma explosão no seu paiol. Mas enfim, com a derrota da Espanha, o que acontece? Primeiro, novamente, hoje, em 2023, Estados Unidos é a maior potência do mundo e a Espanha é um país em que as pessoas vão tomar sangria, né? Com todo respeito, né? Do ponto de vista da política internacional, a Espanha não é mais uma grande potência. Em 1898 não era esse o caso. Em 1898 a Espanha ainda era considerada uma potência europeia. Uma potência mais fraca do que já foi, do que já tinha sido, certamente. Mas ainda era considerada uma potência. E os Estados Unidos eram um país americano. Os países americanos eram vistos ainda como, né, países júnior, países de segundo escalão. Então você tem um país americano derrotando uma potência europeia. Você tem agora um país americano cujos domínios se estendem das Filipinas até Porto Rico. Você tem agora um país americano que vai ter diversas posses, né, coloniais pelo mundo, pós-imperiais pelo mundo. E aí você tem a mudança de caráter da doutrina Monroe, em que a doutrina Monroe deixa de ser os Estados Unidos falando: Europa, o continente americano não é para vocês, e passa a ser: Europa, o continente americano é nosso. Inclusive, quando eu fiz o Nerdologia sobre a doutrina Monroe, eu achei um cartoon muito, muito interessante, que é um cartoon de 1899 que mostra o tio Sam numa carruagem com várias crianças brancas e bandeirinhas dos Estados Unidos, e nessa carruagem ele está ajudando a subir na carruagem crianças latinas e asiáticas, né, escrito Cuba, Porto Rico, Filipinas. E ele está olhando com desdém para um velho, para um idoso, que está usando roupas ali de um revolucionário do século XVIII, com cara de triste, E no chapéu desse revolucionário está escrito Doutrina Monroe. Ou seja, a partir desse momento, a Doutrina Monroe não é mais uma doutrina do isolacionismo, como ela era. Né? Os isolacionistas passam a ser derrotados nesse momento. A Doutrina Monroe vai se tornar, então, uma justificativa para as intervenções imperialistas dos Estados Unidos no continente americano, como uma maneira do quê? De impor ou garantir os seus interesses. Tá? E isso foi dito, por exemplo, pelo John Bolton, que era o conselheiro de segurança nacional do Donald Trump. Quando ele disse que a doutrina Monroe está viva e muito bem, ela serve para os nossos interesses no continente americano. E aí você vai ter, a partir desse momento, 1898, né, o período da chamada diplomacia do canal, que é quando, de 1898 a 1914, o governo dos... A 1918, na verdade, né? Porque acaba juntando com a Primeira Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos vai fazer de tudo para evitar ameaças aos seus interesses no Caribe, visando o quê? A conclusão do Canal do Panamá. E o Canal do Panamá é estratégico para os Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país bioceânico. Os Estados Unidos tem uma costa enorme no Pacífico, uma costa enorme no Atlântico. Então, para os navios irem de uma costa a outra, o Canal do Panamá é essencial para os Estados Unidos. Tanto que o canal do Panamá, a região do canal era uma posse dos Estados Unidos literalmente até 99, na base da intervenção armada. E aí, nesse período, nós vamos ter os Estados Unidos comprando o projeto do canal da França, os Estados Unidos realizando diversas intervenções na Nicarágua, que onde era uma das possibilidades de onde fosse construído o canal, inclusive, né? Na Nicarágua, na Guatemala, em El Salvador, na República Dominicana, no Haiti. O governo dos Estados Unidos vai construir, né, uma moderna frota, né, a chamada Grande Frota Branca. Né, por quê? Porque ela vai ser pintada de branco, porque é a cor da paz. E o que, que vai fazer? Essa frota vai fazer uma viagem de circunnavegação. É uma das coisas mais passivo-agressivas do mundo. É dizendo, olha só, essa daqui é a nossa frota da paz, tá? Em outras palavras, se você mexer com a gente tem esses vários navios extremamente modernos prontos para nos defender. E vai... também nesse processo, o mais importante, né, em 1906, interferir, né, no conflito interno colombiano e garantir a independência do Panamá. A independência do Panamá, é importante dizer isso, porque existe essa simplificação, tá? Não vai dar para a gente entrar em detalhes, porque a gente já está gravando há mais de uma hora, mas assim, o Panamá, você já tinha movimentos separatistas no Panamá, antes... mesmo da intervenção dos Estados Unidos, tá? A independência do Panamá não é apenas um fruto da intervenção dos Estados Unidos. Obviamente, a intervenção é decisiva, mas você já tinha um movimento independentista panamenho. As elites da cidade do Panamá, as elites de Balboa, elas se viam, elas queriam mais poder, como parte, de certo modo, da dissolução da Grã-Colômbia. Né? A dissolução da Grã-Colômbia é um movimento coordenado por elites. Né? São as elites de Caracas, as elites de Bogotá, as elites de Medellín, as elites de Quito, as elites de Guayaquil, as elites de Balboa. Mas enfim, e em 1906 nós temos a independência do Panamá como parte, né, desse processo. E aí, a Grande Frota Branca está muito presente em vários cartoons, né, do presidente Theodore Roosevelt, na qual tem aquele termo que você já mencionou, né, que você já, né, insinuou, né, que muita gente, doutrina Monroe e tal, mas muita gente conhece a chamada política do Big Stick. Né? Oficialmente, a política do Big Stick é o corolário Roosevelt. Tá? Ou seja, corolário no sentido de que é uma adição à doutrina. Tá? Que é, fale suave, mas carregue um grande porrete. O que é esse grande porrete? Essa nova, grande, enorme, moderna frota. Que os Estados Unidos vão utilizar... né, o seu poder naval no contexto da independência do Panamá em 1906, dessas várias intervenções que eu mencionei, mas também, por exemplo, no contexto da crise venezuelana de 1903, né, 1902-1903. A Venezuela, né, recapitulando para os nossos ouvintes, a Venezuela, ela dá sob o governo do Cipriano Castro, ela dá um calote nas potências europeias, os europeus bloqueiam os portos venezuelanos, tomam controle, tá, com a força das aduanas venezuelanas e falam, olha só, a gente vai controlar as suas aduanas até recuperar a nossa grana. É um bloqueio naval, militar, e o governo dos Estados Unidos fala, olha só, países europeus, vocês não podem fazer isso aqui na minha vizinhança. Então, o que os Estados Unidos faz? Paga a dívida venezuelana, assume a dívida venezuelana, e aí os Estados Unidos que vão cobrar da Venezuela nos anos seguintes. E aí nós vamos ter em resposta a doutrina Drago, né, pela Argentina, que não vai, vai ser importante do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista prático não vai levar a grandes alterações. E aí o governo dos Estados Unidos, então, vai mudar esse caráter, repito, da doutrina Monroe. Ela vai ser de europeus, América não é para vocês, para América, o hemisfério, na verdade, é uma zona de influência minha. Outro evento importante, mas pouco conhecido, em 1917, os Estados Unidos compram as Ilhas Virgens da Dinamarca, no Caribe, tá? Porque eles tinham o receio de que os alemães pudessem eventualmente forçar os dinamarqueses a usar aquilo lá como base. É o início do pensamento que muita gente, quando o Trump falou isso, achou que era esdrúxulo, achou, meu Deus, o Trump é doidão e tal, mas o Trump, uns anos atrás, ele verbalizou o desejo dos Estados Unidos de comprar a Groenlândia. Isso é um desejo antigo, tá, gente? Tem um século isso já. Porque é uma forma de você, entre aspas, impor a doutrina Monroe. Porque a Groenlândia é uma posse dinamarquesa no continente americano. Além de ser um território mineralmente, né, com muitas possíveis riquezas. Então, a guerra hispano-americana é importantíssima para essa mudança de caráter da doutrina Monroe e é uma mudança de caráter dos Estados Unidos como um todo, tá? Ele deixa de ser uma potência regional, tá? Um país, um mero país americano, e passa a ser uma potência global, que derrotou uma potência europeia e agora tem territórios. Os navios dos Estados Unidos podem cruzar o Pacífico parando apenas em bases do próprio país, tá? Com Havaí, Midway, Ilhas Mariana e por aí vai.
E para terminar, entrando um pouco na seara da opinião e da análise, e menos da história factual, eu queria saber o que você acha da ideia de que essa doutrina teve de fato um grande impacto na história dos Estados Unidos, no seu expansionismo, no seu futuro imperialismo, ou se tu acha que é um daqueles casos em que as pessoas veem um processo histórico, daí elas olham para o passado e dizem, ah, olha aquilo lá, a doutrina Monroe começou lá. Qual é a tua opinião, a tua análise em relação a isso?
Olha, essa é uma pergunta muito interessante, Iclis. Eu acho que é um pouco dos dois. Eu vou explicar, tá? Não tô fugindo da pergunta, não. Que é o seguinte, a gente aqui, em vários momentos, a gente teve que frisar que os Estados Unidos, em 1823, não eram o que os Estados Unidos eram hoje. Que você teve a intervenção espanhola, tá, da Expedição Barradas, que a França invadiu o México durante a Guerra Civil dos Estados Unidos. Então, de 1823, quando você tem o discurso da doutrina Monroe, até 1898... é esse caso que você falou. É um caso de projeção das pessoas. Naquele momento, a doutrina Monroe não era importante. Principalmente porque a doutrina Monroe não dependia dos Estados Unidos. Como a gente mencionou, ela dependia muito mais do Reino Unido. Se o Reino Unido quisesse, desejasse, tá, não era do interesse deles, mas se eles quisessem, falar, olha só, Espanha, é isso aí, vocês têm razão, vamos retomar o Peru e ajudar os espanhóis, isso teria dado certo. Eu citei o exemplo do Peru, porque o Peru era o principal bastião, né, realista, pró-Espanha no continente americano, ao ponto que a Espanha só reconheceu a independência peruana na década de 1860, tá, gente? Foi o último país, né, da primeira leva de independências da América Hispânica que a Espanha reconheceu a independência, tá? A México, a Argentina, reconheceu logo. Tá? Agora o Peru, eles demoraram. Mas enfim, a partir de 1898, entretanto, aí ela se torna um elemento de fato muito decisivo. Ela se torna um dos pilares da política externa e do imperialismo dos Estados Unidos. A partir de 1898, a doutrina Monroe vai ser usada, né, como parte da justificativa do processo histórico que vai consolidar os Estados Unidos como uma potência global. Não dá para dissociar isso. Né, os Estados Unidos passam a ser uma potência global a partir de 1898, tá? Esse é o marco. Alguns podem colocar ali o processo de anexação do Havaí, né, que começa um pouco antes, né, mas é 1898, é quando os Estados Unidos derrotam a Espanha. A Marinha Espanhola, gente, fica com medo de sair das águas europeias, tá? Parte dela, porque sabe que pode não voltar. Né? Os Estados Unidos, depois da Guerra de 1898, vai controlar virtualmente a metade da bacia do Pacífico. Isso é muita coisa. Vai, em 20 anos, vai consolidar os seus domínios basicamente toda a bacia do Caribe. O número de intervenções que os Estados Unidos vão fazer até 1933, né? 1933 a gente tem a política de boa vizinhança, que, entre aspas, revoga, né, a doutrina do Big Stick. né? A política do Big Stick e o corolário Roosevelt. Nesse período, de 1898 a 1933, os Estados Unidos vão tratar o Caribe como um Mare Nostrum, né? O nosso mar. Os Estados Unidos invadirem, ocuparem Haiti, Nicarágua, República Dominicana, vai ser um domingo qualquer para eles. E aí, a partir disso, a partir desse domínio do Pacífico, a partir do domínio da região do Canal do Panamá, a partir dessa integração estratégica permitida pelo Canal do Panamá, que os Estados Unidos vão conseguir projetar o seu poder, projetar a sua força, pelo globo inteiro. Então, a doutrina Monroe é um pilar inegável do processo que, a partir de 1898, transforma os Estados Unidos numa potência global e depois numa superpotência global. Mas, de fato, até 1898, ele era um processo quase indiferente, porque os Estados Unidos não tinham meios para impor isso, ou então não tinham contexto político interno para impor isso. Vamos lembrar que nós temos muitas aspas aqui, né? Uma pausa na expansão dos Estados Unidos, né? A partir da crise da década de 1850, né? Os Estados Unidos derrotam o México em 1848, com isso adquire vários territórios, e aí nós temos os acordos, né, de 1850, que vão estabelecer, né, tentar ali equilibrar os estados livres com os estados escravistas. Isso vai gerar a crise do Bleeding Kansas, em 1854, que aí você tem a Guerra Civil, e depois você tem o período de reconstrução de 1877. Né? Então, entre 1850 e 1877, o imperialismo dos Estados Unidos fica, digamos assim, pausado. Você vai ter um processo de consolidação interna, de disputa interna. E aí depois a doutrina Monroe vai ser um pilar importantíssimo. Então, mas a sua pergunta foi muito boa.
Os Estados Unidos é um país terrorista. É o militarismo que acende a fogueira da guerra no mundo desde o final do século XVIII.
Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo assunto, quer estudar mais. Se tu tivesse que recomendar aí uns 3 livros sobre o assunto, ou que tenham capítulos que falam sobre o assunto, o que, que você recomenda?
Olha, começando, né, pelo principal, talvez o... Não sei se é o principal, né? Não vou assumir a responsabilidade, né? Mas um dos principais livros recentes, né, sobre isso é o The Monroe Doctrine in a Contemporary Perspective, né? Ou seja, a doutrina Monroe numa doutrina contemporânea, que é de autoria do Dennett Modeste, tá? Que é um livro que justamente elabora como os Estados Unidos usaram a doutrina Monroe para chegar nesse ponto da sua história. Esse livro, ele é, tá, da editora Routledge. E é uma... A Routledge, de vez em quando, faz umas promoções muito loucas, né, no site do Jeff Bezos, e nas versões digitais, tá? Para quem se interessar, para quem lê, né? Para quem lê livros digitais, acho que pode ser uma abordagem legal. Uma questão interessante, acho, né, da gente mencionar aqui, né, é o fato das pessoas buscarem a fonte primária, né? Então você pode ler o discurso do James Monroe, ou você pode ler pelo menos só o trecho, se você for lá no site dos arquivos do governo dos Estados Unidos, tá? Então você vai lá, archives.gov/Marlinson Documents/Monroe Doctrine, tá? E aí eu vou dar outras 3 sugestões de leitura. Uma delas é uma que eu já mencionei aqui, certamente, e que é um livro bastante importante como manual. E, né, o autor recentemente desceu de tobogã para o inferno, né, que é o Manual Diplomacia, do Henry Kissinger, que tem um capítulo, 2 capítulos, na verdade, né, basicamente só sobre doutrina Monroe. O livro O Império Hesitante, do Lucas Amaral Batista Leite, e o livro, que aí tem versão digital também facilmente acessível, que é A Short History of U.S. Interventions in Latin America and the Caribbean. Como, né, o próprio nome diz, né, é basicamente é quase um livrinho de bolso. É um livrinho de bolso, na verdade, né, e que a capa é um dos mais famosos cartoons, né, do Theodore Roosevelt. É ele andando pelo Caribe, carregando um porrete gigante e trazendo, como se fossem barquinhos de brinquedo, né, a grande frota branca, né, por uma cordinha. E como o próprio título diz, né, vai abordar as principais intervenções dos Estados Unidos na América Latina e no Caribe até a virada do século XX para o século XXI. Tá? Inclusive fala da invasão do Panamá em 1889, que é, né, uma invasão muito curiosa, né, porque depõe o Noriega, que era um grandíssimo... eu não vou usar palavrões aqui, porque somos um programa de família, né? Mas era um grandíssimo FDP, era um traficante de drogas, mas tudo que ele fazia, até o momento que ele ameaçou nacionalizar o canal, os Estados Unidos toleravam. O problema foi ele dizer que ia nacionalizar o canal. Enfim, essas acabam sendo as minhas sugestões. Ah, e claro, Iclis, para quem quiser uma versão condensada, mas com imagens, tem um vídeo no Nerdologia, inclusive, sobre isso.
Então é isso, gente. Felipe, tem alguma consideração final?
Não, apenas como sempre agradecer seu convite, como sempre também parabenizar você pelo seu trabalho. O História FM é certamente o melhor podcast de divulgação científica em história. Parabenizar você pela qualidade dos convidados que você costuma trazer, exceção feita a minha, claro.
Nada.
Então, enfim, novamente agradecer, parabenizá-lo. E, como sempre, estarei ao dispor.
Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. E os livros citados aqui no final você encontra no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.
Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.